As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. E você está aí ligado, seja pelas ondas do rádio, seja pelas páginas da internet, você está ligado em mais uma edição do programa Independente. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Compartilhe aí as lives, anuncie para mais pessoas. Teremos várias matérias hoje à noite aqui, dois convidados especiais, dois vereadores reeleitos que já estão nesse momento no estúdio. Então você é convidado para estar nessa noite participando, sim, do programa Independente. E falando nisso, do ponto de vista das redes sociais e assim também como as ondas do rádio, você pode acompanhar este programa Independente pelas páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Você pode também acompanhar pela Agreste TV e Jardim do Agreste, Rádio Nova FM e Estação Notícias, a fanpage também do blog do Evandro Lins de Toritama, a TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte, o portal Comunicação e Mídia Digital lá de Jataúba, também pela TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. Você também pode acompanhar o programa Independente pela TV SB Una de São Bento do Una e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Então, se ligue aí, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com uma pauta extensa hoje no programa Independente.
Cristal Mais é a água da raspadinha. Na compra de uma Cristal Mais, você pode ganhar outra na hora. Você encontra água Cristal Mais em Santa Cruz do Capibaribe e região. Peça a sua Cristal Mais em um revendedor mais próximo. E você que quer ser um dos nossos revendedores, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991830627 e seja um dos nossos parceiros de sucesso. Exija qualidade, exija Cristal Mais.
Black Friday de verdade é na Black Week Maquital. Máquinas com alto padrão e desempenho, com descontos imperdíveis para ninguém botar defeito. Além de diversas condições especiais de pagamento. Tudo para você investir na sua confecção e produzir cada vez mais. Black Week Maquital, de 23 a 30 de novembro. Vem correndo aproveitar. Saiba mais informações através do WhatsApp 81 99759 2226.
E a pauta agora é 13º salário. Isso. O governo do estado de Pernambuco anunciou que o 13º salário do funcionalismo público estadual será pago em 18 de dezembro. Somando-se às folhas de novembro e dezembro, o benefício representa uma injeção de 3,2 bilhões de reais no estado em um período de 30 dias. Bastante dinheiro que tem aí uma grande oportunidade de aquecer a economia do nosso estado. Confira aí o pronunciamento do governador Paulo Câmara sobre o 13º salário do funcionalismo público do estado.
Amigas e amigos, o ano de 2020 tem sido um desafio para todos nós, nos mais diversos setores da administração pública. A expectativa de que teríamos um ano de recuperação fiscal foi mais uma vez frustrada, agora com a crise sem precedentes provocada pela pandemia da Covid-19. Fizemos nosso dever de casa, conseguimos reduzir despesas, além de uma reação da economia a partir da retomada proporcionada pelo nosso plano de convivência. Diante de tudo isso, temos a condição de anunciar hoje que o 13º do funcionalismo estadual será pago no próximo dia 18 de dezembro. serão mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais injetados na nossa economia em 30 dias, quando consideramos as folhas de novembro e dezembro. Gostaria de agradecer o empenho de todos os servidores nesse ano tão desafiador, em especial aqueles que contribuíram diretamente para a construção desse resultado. Muito obrigado.
O 13º salário alcança mais de 122 mil pessoas com vínculo ativo, mais de 75 mil aposentados e mais de 25 mil pensionistas. O 13º salário anunciado hoje representa a reafirmação do compromisso e do respeito do governo de Pernambuco junto às pessoas, aos seus colaboradores e servidores públicos.
Mesmo diante de tamanha adversidade econômica, o governo de Pernambuco injetará 3,2 bilhões em apenas 30 dias. Para isso acontecer, foi necessário fazer o dever de casa. O governo adotou as melhores práticas de equilíbrio fiscal, cortou 503 milhões do custeio e, mesmo assim, diante do desafio de colocar mais 627 milhões em gastos extraordinários com o Covid de recurso exclusivamente do Tesouro, estamos diante do pagamento do 13º.
Bom, e a pauta agora é reinfecção da Covid sendo investigada no estado de Pernambuco. Vejam só, 10 casos suspeitos de reinfecção pelo vírus coronavírus são investigados em Pernambuco, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Na última semana, a pasta havia publicado uma nota técnica com orientações aos municípios pernambucanos acerca da notificação de possíveis casos de novas infecções pela Covid-19. Ainda de acordo com a pasta, 5 possíveis casos foram encaminhados para análise no Instituto Evandro Chagas, no estado lá do Pará. Os pacientes são do Recife, e de Olinda. Todos tiveram o segundo resultado de exame positivo entre 3 e 6 meses após o primeiro laudo confirmar a infecção pela Covid-19. Após a publicação da nota técnica, a Secretaria Estadual de Saúde informou hoje que mais 5 casos possíveis estão sendo investigados e são de moradores de Olinda, no caso 2 casos, Araripina 1 caso, São José do Egito 1 caso e Carnaíba também 1 caso. Esses 5 casos notificados hoje estão em análise para verificar se atendem a todos os critérios para, enfim, serem encaminhados ao Instituto Evandro Chagas. Então, nós estamos vendo aí que, se já não bastasse ainda não termos a vacina propriamente já sendo distribuída e aplicada em massa na população, ainda está em fase de testes, nós temos também casos aí suspeitos de reinfecção em Pernambuco que já estão sendo investigados. Então, é preciso a população tomar ainda todos os cuidados, utilizar ainda a máscara, procurar não estar se aglomerando, fazer o possível, porque nós estamos vendo aí que, se já não bastasse um aumento de casos que está sendo noticiado sempre, diariamente, nós temos agora a notícia de que há investigação de 10 casos no estado de Pernambuco de reinfecção. Atenção dobrada, pessoal. E ainda falando em Covid, a pauta agora é Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, que será divulgado nesta segunda-feira. O Ministério da Saúde informou hoje à tarde aos governadores que o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 será divulgado na próxima segunda, dia 30 desse mês. O líder do consórcio do Nordeste, o governador Wellington Dias, do PT, lá do Piauí, afirma que serão definidos, nessa etapa, os preparativos para a vacinação, como as regras de distribuição do medicamento e de armazenagem, além de treinamento das equipes. Está prevista a organização do número de pontos de vacinação e se ela será feita por agendamento e para os quais grupos prioritariamente isso vai ser destinado. O governo havia sinalizado aos governadores que estaria pronto para fazer o anúncio na segunda, o que foi confirmado hoje. Segundo Dias, a estratégia definida é trabalhar com múltiplas vacinas. Então está aí o governo federal se alinhando aí com os governos estaduais para a distribuição de vacinas e o governo deixa claro, vários tipos serão distribuídos. Esperar para ver quando vai chegar e tudo isso como será organizado. E eu repito mais uma vez, essa é uma pauta tão importante do programa independente. Enquanto a vacinação não chega, todos os cuidados são necessários. Se cuide. Mais um intervalo rápido e nós agora vamos voltar já diretamente com os nossos dois convidados nesta noite, dois vereadores reeleitos pelo Grupo Taboquinha.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Bom, e agora, como anunciado anteriormente, nós vamos conversar com os dois candidatos, né? Já são vereadores de mandato e foram reeleitos para o próximo mandato, que começa no dia 1º de janeiro de 2021. Boa noite, Augusto Maia, vereador reeleito para o segundo mandato. Parabéns, boa noite. Carlinhos Jacoab também, vereador reeleito para o terceiro mandato, Carlinhos.
Boa noite, Manassés, boa noite, meu companheiro Augusto Maia, boa noite, meu senhor, boa noite, minha senhora, que está acompanhando o programa Independente através do Santa Cruz Online, pessoal que está nas rádios nos ouvindo também, muito obrigado pela audiência.
Boa noite, Manassés, boa noite, companheiro vereador, mais uma vez, Carlinhos da Coab, boa noite a todos que nos escutam agora aqui pelo Santa Cruz Online e pelos meios de transmissão aqui desta querida emissora.
Bom, vamos começar pela campanha política propriamente, né? A pré-campanha, ela foi, a gente sabia, muito tumultuada. Pré-candidatura do Elinho Aragão, pré-candidatura do Fernando Aragão, que infelizmente foi levado tão rapidamente pela Covid-19. E a pergunta que fica é, como é que depois que o grupo se junta, toda a imprensa anunciava, não era algo que não era novidade, que ainda havia os problemas internos da pré-campanha, o rescaldo estava dentro da campanha. Como é que se conseguiu unir o partido para chegar a uma vitória na majoritária?
Bem, Manassés, desde do início, né, porque a gente sentou com o Fábio e conversou sobre isso também. Eu disse, olha, Fábio, primeiro a gente vai ter aqui uma junção e, consequentemente, se vai ter uma união. Então, foi preciso naquele momento. Sentou o Fábio, sentou o Elinho, sentou todo o grupo, todo mundo disse, olha, eu acho que todo esse processo que a gente passou durante essa pré-campanha tem que ter servido de aprendizado e de reflexão para todo mundo. A gente tinha um objetivo principal, que era aí conseguir mudar a história de Santa Cruz do Capibaribe. Então foi preciso que a gente pudesse baixar um pouco os egos de cada um, alguma insatisfação, a gente conversar, mostrar, e de forma bem sincera a gente ir para a rua. Porque se a gente não tivesse conseguido passar sinceridade entre nós mesmos, a gente passar sinceridade para a população. Então foi a partir daí que a gente conseguiu juntar todo o grupo, tinha duas pré-campanhas, a gente conseguiu, após isso, se unir em torno de Fábio e de Elinho, a junção também, a chapa, ela ajudou muito nesse sentido, porque tinha pessoas que estavam com a pré-candidatura de Elinho, tinha pessoas que estavam com a pré-candidatura de Fernando à época. Quando teve Fábio e teve Elinho na mesma chapa, teve aí esse consenso. Então, a partir disso, foi quando começou essa campanha, a gente começou a entender as ideias que Fábio tinha como prefeito, o que é que ele pensava para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e a gente começou aí também, o Fábio começou a entender mesmo o que a Elinho tinha a acrescentar, o que é que os vereadores tinham a acrescentar, os pré-candidatos, todo o grupo, e a população começou a entender. Começou a entender que o melhor para Santa Cruz era que Fábio fosse o prefeito, para que a gente pudesse mudar muita coisa. E aí está o resultado, né? A gente teve, graças a Deus, aí no último dia 15, a vitória de Fábio e de Elinho para prefeito e para vice. Tivemos aí vereadores eleitos, né, como eu, como Carlinhos, como Vando e como Flávio Pontes. E a gente vai conseguir, a partir daí, sim, com um grupo todo coeso, um grupo unido, conseguir fazer uma grande administração que vai beneficiar a população de Santa Cruz do Capibaribe.
E aí, Carlos, na sua visão, o que é que marcou, minha pergunta seria mais diretamente assim, o que é que marcou realmente o passo da União? Porque não, a gente sabia que não era apenas trazer o nome de Elinho, que era o pré-candidato do outro lado. O que foi que marcou dentro da campanha propriamente dizer assim, poxa, agora uniu mesmo e agora a gente vai realmente com o Fábio e com o Elinho e o grupo todo vai unido, apesar vamos cicatrizando as feridas, mas a gente agora, a partir desse ponto aqui, uniu o grupo. O que foi que aconteceu ali na campanha?
O povo, o sentimento do povo de Santa Cruz do Capibaribe, que queria mudança. O sentimento do grupo Taboquinha, que queria união. Aonde chegava nas esquinas, eu acho que Augusto foi testemunho, o próprio pai dele e todo o nosso grupo político, onde a gente chegava, se dizia que tinha que unir. Tinha que unir, porque se unisse, não ganhava as eleições. Me lembro como fosse hoje, eu saí do Palácio do Campo das Princesas, lá em Recife, eu, Fernando e Fábio, né? E o Jairo Gomes, nós quatro saímos de lá, já com o resultado que tinha que o PSB ia apoiar a candidatura de Fernando Aragão, né? E depois teve aquele acontecimento, Fernando adoeceu, infelizmente faleceu, e aí vem na sequência, lá do Palácio do Campo das Princesas, também dizendo que o candidato era Fábio Aragão, né? Foi quando o presidente do PSB do estado de Pernambuco, Cilento, deu uma entrevista, eu acho até para um programa daqui, e disse, em Santa Cruz do Capibaribe, a gente vai marchar com a candidatura de Fábio Aragão a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Até dizer que foi uma luta do deputado Eduardo da Fonte. E aí o que é que acontece? A gente tinha a candidatura já posta, que era a de Fábio Aragão, e que tinha um nome que ia para vir, só o meu ou de Flávio Ponte. Mas quando a gente andava
seria,
nos cantos...
Que seria a chapa puro sangue, PP.
Como medalha, ia ser a chapa puro sangue, né? Mas quando a gente andava nos quatro cantos de Santa Cruz, eu me lembro como fosse hoje, a primeira visita que eu fiz com o Fábio, e parece que é uma coisa que veio da luz divina de Deus, né? A primeira visita como candidato a prefeito, Fábio Aragão, a gente foi para a zona rural. E foi a zona rural que deu a vitória a Fábio Aragão. E foi a zona rural que fez a gente entender o que é a união de tá unido. Nós chegamos em Cacimba de Baixo, aí o pessoal dizia, graças a Deus, o candidato a prefeito tem que ter você, tem que ser você, Fábio, para honrar seu pai. Agora, o vice, vamos chamar Zé para sentar, vamos chamar Elinho para sentar, né? Foi na hora que, teve uma hora que Fábio me chamou, me lembro como fosse hoje, do Carrapicho. A gente terminou a zona rural todinha, a gente foi comer uma galinha com angu lá no Bar do Toninho. Fábio me chamou e disse, Carlinhos, tá vendo onde a gente tá andando, o pessoal quer união. Foi na hora que eu disse, Fábio, meu nome tá à disposição. Você pode tirar e colocar qualquer um pra gente ganhar as eleições. Né? Foi quando Fábio ia fazer a coletiva de lançar o nome dele. E já ia naquele dia, Fábio é testemunha, Flávio Pontes é testemunha, lançar o nome de Flávio. Foi na hora que eu chamei ele, eu disse, lance seu nome, mas vamos dar um aguardo, vamos ouvir o povo. E bem como o Augusto falou, o sentimento do povo na rua, de querer uma união, de querer que uma mudança em Santa Cruz do Capibaribe. Foi aí quando a gente foi até na casa de Augusto, e o que Augusto falou aqui foi verdade, a gente tem que fazer uma junção, nessa junção...
Quantas reuniões, vamos dizer, né? Quantas... A gente sabia que teve reuniões na casa do Zé Augusto, então... Quantas reuniões propriamente foram feitas para dizer assim, a gente agora vai virar essa chave para começar a cicatrizar a ferida que vem sangrando?
A primeira foi aí, Augusto.
Na verdade, foi. Teve eu e Carlinhos, a gente sentou lá em casa, Carlinhos foi lá em casa, a gente conversou, e Carlinhos disse, Carlinhos, a gente tem que unir esse partido. E Carlinhos, qual é seu nome, tal, tem o teu? Eu disse, não, o meu não. Vamos, acho que deve ser o nome de Elinho, naquele momento, porque ele vindo para prefeito, e a gente precisava contemplar todo mundo. E aí teve uma reunião também, lá na... Onde era a loja do Fernando Aragão, né? Que aí teve presente. Esteve eu, teve Elinho, teve... Espero que eu não esqueça ninguém. Marlos.
Júnior Gomes.
Teve Diomedes. Tales estava também.
Teu pai estava viajando.
Só não foi, estava viajando, estava em Brasília só. E Ernesto, daquele negócio, disse que não tinha sido chamado.
Ernesto já estava com uma laço, mas pode dizer safado, desde aquele tempo.
E Toninho do Pará estava também. Então, basicamente, a bancada de vereadores de oposição, com exceção de Carlinhos e Joá, porque já estavam aí no projeto de Fábio. Foi quando a gente mostrou ali, a gente disse, ó, que a gente está todo mundo aqui, acho que passou, fazia uma semana só da morte de Fernando. E foi quando a gente sentou e mostrou as situações, de quanto seria importante a junção do partido, quanto estava todo mundo desarmado, todo mundo querendo justamente fazer essa junção. E a partir disso foi quando ainda Fábio já estava com aquela intenção realmente de fazer essa chapa aí toda do PP. E aí após isso, aí teve isso, teve, como o Carlinhos falou aqui, outras situações. Acabou que Fábio decidiu no outro dia só, ele mesmo para prefeito, não lançou o vice, aí começaram outras reuniões. Quando depois aí, eu não lembro se foi quando aí sentei com o Carlinhos, ou foi. A gente começou a sentar todo mundo. Meu pai Zé Augusto sentou com o Fábio, deputado Diogo Moraes também. Então foi um conjunto de várias pessoas, junto com, enfim, as lideranças do partido, que começaram aí a entrar em um consenso. E aí foi quando teve o feriado de 7 de setembro, salvo engano. Que foi quando a gente teve aquele feriadão, que foi até a segunda-feira, salvo engano. A gente se reuniu lá em casa também, aí o vereador estava mais do lado de Elinho. Foi quando começou as pessoas do lado de Fábio, a gente começou a conversar. Foi quando o Fábio foi lá em casa, sentou eu, meu pai e Fábio, a gente conversou. No outro dia sentou a Elinho, foi para casa de Fábio, ainda conversou com a família, com todo mundo. E a gente foi ali na Câmara de Vereadores e teve realmente aquele ato de onde estavam todos os vereadores presentes, todas as lideranças, para fazer o anúncio da chapa. Então, a gente tem como dizer quantas reuniões foram, mas tiveram algumas porque a gente vinha de um momento conturbado, e até todo mundo começar a se entender, a gente foi conversando, a conversa com cada um, tinha pessoas de todos os lados que eram mais radicais, mas a gente começou a mostrar a situação.
Eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, para o eleitor, ele às vezes tem só o retrato do que está acontecendo a partir do que a imprensa fala, né? Mas para o eleitor comum, a massa mesmo, ele fica aquém dos bastidores, né? Não sabe o que está acontecendo. E é importante, eu acho que isso é o registro da história, para que o eleitor entenda como se deu. Aí
até como chegou a vitória,
né? Isso, nesse sentido, minha pergunta se dá assim, aquele silêncio de Zé Augusto, que assim, Zé Augusto, quando Fernando, até ainda Fernando doente no hospital, ainda havia muito embate dos dois lados, os que defendeu a candidatura do Elinho e os que defendeu a candidatura do Fernando. O Fernando foi chamado por Deus para a eternidade. Então, ali silencia. É nesse silêncio das lideranças que começou a ter as conversas? Foi ali ou foi isso, depois disso aí?
Se você observar essa conversa, Manassés, ela foi feita de uma chapa de prefeito e vice que resultou na vitória de uma eleição quando ninguém esperava. Então, para você ver que não é uma coisa simples que acontece da noite para o dia. Tem pessoas que chegavam e diziam, e aí, quando é que vai resolver isso? E eu dizia, quem mais quer que se resolve o mais rápido possível sou eu, mas depende de vários fatores. Tem pessoas que estão reticentes a isso, tem uma opinião, a gente tem que escutar todo mundo, escutar a liderança, escutar o pessoal. Teve gente que era ligada a gente, que muitos diziam, a gente precisa unir. Tinha gente que dizia, é para ir dividido. Do mesmo lado, Carlinhos escutou muito isso. Então, até para a gente pudesse convencer as pessoas, porque não era só apenas chegar ali, bota um, bota outro, e tá feito e tudo se resolveu. Não, a gente teve que conversar bastante, de mostrar as situações, para a gente mostrar o que esse era o caminho da vitória e o que Santa Cruz, principalmente, poderia ganhar com isso. Então, a partir disso que a gente conseguiu mostrar isso e o resultado está aí. Teve no último dia 15 a vitória de Fábio, a vitória de Elinho, a vitória do grupo, e também a vitória de Santa Cruz. Então, é uma coisa que o pessoal vinha muito perguntar. Aí escutava na rádio um dia, era... Todo dia era um dizer, hoje tá bom pra fulano, hoje tá
era
bom pra ciclano.
Tá
quando
bom.
Na verdade tava todo mundo tentando.
A novela é o que era muito chamado.
Quando a gente
novela
tava
tá
conversando, nós tava uma reunião num dia, conversava com algum, no outro dia lá conversava com outros, começava a fazer essa junção, fazer esse meio campo. E aí nesse meio tempo, claro, aí como é um prato cheio pra imprensa de especulações. Chegaram a cogitar Augusto pra vice, Carlinhos pra vice, não sei quem pra vice, Flávio. Tinha hora que não era nenhum, tinha hora que... Então, tudo isso gera especulação, mas a gente estava bem centrado no objetivo do que a gente queria. Faltava encontrar a forma, a gente convencer as pessoas que estavam ao redor. E eu acho que foi feito isso. Perdemos algumas pessoas no caminho, claro, perdemos. Mas, no geral, foi o que a gente queria, que foi vencer as eleições. E está aí o resultado. E, se Deus quiser, poderá fazer uma grande administração a partir do dia 1º de janeiro.
Eu acho, Manassés, que isso serviu de lição para o nosso grupo, né? Porque eu digo de todo coração, se a gente tem marchado com aquela candidatura de Fernando, né? E aí teve aquele acontecimento, a gente, desde cedo, tivesse da candidatura de Fábio Aragão, a gente tinha dado uma pisa em Dida Dinam, com uns 4 mil votos de frente e com o Alan dos dois. Vou lhe dizer por quê. Porque Quando acabou, que ficou decidido que o candidato era Elinho, muitas vezes a gente deixou de ir atrás de voto para trazer de volta aquela pessoa que estava insatisfeita porque foi colocada essa junção. Isso aconteceu com o Fábio, como aconteceu isso com o pessoal de Elinho Aragão. Então, isso se viu lição. O grupo Taboquinho unido é forte, mas a gente mostrou uma coisa, um diferencial nessa campanha. No nosso primeiro evento, a gente já encheu uma multidão de gente que queria mudança em Santa Cruz. Coisa que Fernando só conseguiu na reta final, né? E outro problemático foi a parada dos eventos aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Porque se tem continuidade os eventos que estavam aqui, Fábio Aragão tinha ganhado as eleições com muito mais folgas do que ganhou nessa eleição.
Então, vocês entendem que a parada dos eventos prejudicou Fábio, mas beneficiou quem? Alan? A candidatura de Alan foi...
Assim, Santa Cruz ela ainda é muito levada por achar quem vai ganhar, quem tem mais chances, aquilo ainda acontece. Então, observa isso aqui, em pesquisas, quando vinha uma pesquisa e tal, aí semana que vem sai outra pesquisa. Eu sempre, por mim, não era para ser permitido pesquisa em Santa Cruz. Em Santa Cruz, nenhum local. Era para ser permitido pesquisa para consumo interno, mas não para divulgação. Qual é o sentido de você divulgar uma pesquisa antes da eleição se não for influenciar o resultado? Então, claro que influencia. Quando você tinha aquilo nas ruas, que você via o volume de campanha de Fábio e via o Didi dali, eram os dois maiores, você observava ali uma polarização, digamos assim. A Alan começou a mostrar que não teria. Quando para esse evento, a campanha foi mais para redes sociais. Se observar, por exemplo, a Alan tinha se preparado, tinha feito uma pré-campanha em redes sociais muito maior do que Fábio, que não teve. Fábio não teve pré-campanha. Dida não teve tempo, mas não fez. Mas se observar, tem número de seguidores no Instagram, por exemplo. Eu lembro que no começo da campanha, Fábio começou, tinha 1.070 seguidores, se eu não me engano. A Alan já estava com 8 mil, mais ou menos. Dida acho que tinha menos. Mas, quando chegou na reta final da campanha, estava praticamente empate. Eu estava olhando hoje, por exemplo, Fábio já passou, está com 15 mil seguidores, já passou todos os concorrentes. Então, quando a campanha foi para o lado da rede social, quem já estava mais preparado nas redes sociais acabou ganhando mais. E foi onde beneficiou, claro, o Alan. Mesmo a gente sabendo em números internos que não era a realidade. A gente falava muito, a gente não acreditava, os institutos de pesquisa diziam o contrário, mas é que a gente sabia. Então, quando parou, até disse, olha, a parada ela foi ruim para Fábio, foi boa para Alan e foi péssimo para Dida. Essa foi a análise que eu fiz quando parou.
Teve uma hora, Augusto, que me chamou a atenção. Foi na primeira entrevista da Rádio Polo FM. Eu estava lá na escola Pazuzinha passando. Quando eu olhei, vi uma multidão. Tinha assim um pessoal, muita gente, esperando a entrevista de Alan. Devia ter umas 200 pessoas.
Isso aí, qual
a, né? A primeira entrevista lá. Quando eu olhei, eu digo, Alan assanhou os Boca Preta e assanhou os Taboquinhas. Porque quem bota gente na rua em Santa Cruz do Capibaribe é Taboquinho e Boca Preta. Alan tinha um voto diferenciado. Quando ele pegou aqueles correligionários que botou lá, aí no outro dia o Boca Preta botou dois tantos de gente e no outro dia o Taboquinho botou três tantos de gente do que o próprio Alan. Então, o voto de Alan era aquele voto que estava em casa, era aquele voto da rede social, né? Agora, do povão que vai para a rua, que veste a camisa, esse voto era pouco de Alan. Então, ele, no começo, ele, se ele tivesse feito sabido, ele tinha feito o quê? Uma campanha que nem ele vinha fazendo, sem fazer assanhamento, porque estava dando certo. Assanhou o Taboquinho, assanhou o Boca Preta, foram para a rua e, graças a Deus, obrigado, viu, Alan? Você ajudou a gente a ganhar as eleições.
Eu acho que tem que falar a proposta de campanha. A proposta de campanha de cada um foi diferente. A proposta de Alan de campanha de Alan era uma. Quando teve o primeiro evento, foi lá de colocar reboque, colocar... Então, enfim, então você perdeu o sentido do direcionamento do que você queria. Mas, enfim, aí tá... Passou isso tudo, né? A gente depois teve um momento de rua, teve um momento mais de redes sociais. Fábio conseguiu se adaptar a isso. Que observar, por exemplo, as lives no Instagram de Fábio, eram as maiores que tinham. Entendeu? Você pegava uma ferramenta moderna. Hoje a gente sabia que o Instagram nunca foi o público-alvo do povão de Santa Cruz de Capibaribe, mas a gente sempre observava em redes sociais. Era Instagram mais juventude, Facebook mais povão. O Fábio conseguiu trazer esse público para o Instagram, manteve também no Facebook, aí fora o WhatsApp. Então, tudo isso foi uma campanha que ela foi decidida nos detalhes. Talvez se não tivesse tido também essa massificação da juventude, por exemplo, nas redes sociais, não tivesse tido a volta, como fosse o prefeito, porque o resultado ali foi o quê? Foi 300 e poucos votos. Então, se você observar, a juventude deu a cara, a juventude enquanto o Fábio postava no perfil social dele, tinha uma outra pessoa que postava, o povo postava, todo mundo postava. Então, foi tudo isso que deu o volume de campanha e deu forças para que a gente pudesse chegar e ter uma eleição vitoriosa como aconteceu.
Bom, nós vamos para mais um intervalo. O papo tá bom, mas a gente precisa chamar um intervalo aí rápido. Fique ligado, a gente já volta com os nossos convidados aqui, vereadores reeleitos, o Carlinho Jacoab e o Augusto Maia.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Produto bom com preço justo, só aqui na JCL Casa e Construção. Pá quadrada Tramontina de 31 por R$ 22,90. Selador acrílico dura mais 15 litros Lux de R$ 62,90 por R$ 56,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz.
E a pauta agora é Operação Policial. O nome dela foi Outline. Ex-servidores do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Pernambuco, DR, foram alvo de 2 mandados de busca e apreensão de bens na manhã de hoje, durante a Operação Outline da Polícia Federal. A ação policial investiga o desvio de recursos de obras, como a requalificação da BR-101, além de outros crimes como peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com as investigações, a requalificação da BR-101 teve material de baixa qualidade, o que pode estar afetando alguns trechos da rodovia. Confira um vídeo do delegado Danilo Silvestre, que é lotado na Delegacia de Repreensão à Corrupção e Crimes Financeiros. Ele traz os detalhes sobre esta operação e fala sobre o seu objetivo.
O objetivo é, nessa terceira fase especificamente, recuperar ativos, recuperar possíveis recursos desviados, conforme constatações a partir da análise de material apreendido nas fases anteriores e também outras medidas investigativas.
Certo. O que foi que motivou, doutor, essa operação?
O principal objetivo da operação é fazer a recuperação de ativos, né? Fazer recuperação ante a constatação de um desvio aproximado de 10 milhões de reais decorrente da atuação dessa organização criminosa que atuava junto ao órgão aqui do estado de Pernambuco, Departamento de Estradas e Rodagens. E além da obra da BR-101, que já era objeto dessa investigação, foi constatado que também outros contratos podem ter sido objeto de desvio de recursos. E que alguns funcionários que atuaram na época dos fatos, tanto na fiscalização como na ordenação de despesas, tiveram um acréscimo patrimonial absolutamente incompatível com os rendimentos lícitos que eles recebiam naquela mesma época.
Quais foram os mandados cumpridos hoje?
Hoje foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, cujo objetivo era apreensão e sequestro de veículos, né? um veículo e uma embarcação. Além disso, estava havendo bloqueio de contas para recuperação de ativos e apreensão, transformação, conversão de apreensões anteriores em sequestro, a exemplo de apreensões de joias e relógios de ouro que foram apreendidos anteriormente.
E sobre os alvos, doutor, tem empresários, tem funcionários públicos, quem está envolvido?
Sim, existem alguns alvos que foram funcionários do DENIT, à época dos fatos, e também uma advogada, né, que é esposa de um desses alvos, e também um empresário, né, que foi ligado à empresa que era constantemente contratada pelo DER para várias obras e serviços, incluindo a obra da BR-101, né, da requalificação da BR-101 aqui na região metropolitana de Recife. Todas essas obras, em todas elas, há suspeita de desvio de recursos públicos. E também em relação a todas essas pessoas, foram obtidas evidências fortes de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, como colocando bens em nome de terceiros ou movimentando recursos em contas de empresas fantasmas ou simulando pagamentos a essas empresas fantasmas.
E as investigações vão continuar?
Exatamente. As investigações continuam. Já temos provas robustas da prática de crimes como lavagem de dinheiro e as investigações estão caminhando para sua conclusão e estão logo concluídas, vamos encaminhar para o Poder Judiciário para seguir a persecução penal.
E a pauta agora é pesquisa Ibope de intenção de voto na capital do estado de Pernambuco, Recife. O Ibope divulgou hoje o resultado da segunda pesquisa do Instituto sobre o segundo turno da eleição para prefeito do Recife. O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 25 de novembro e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Acompanhe aí os resultados da intenção de voto, que são os seguintes. João Campos, do PSB, 43%. Marília Arraes, do PT, 41%. Branco ou nulo, 15%. Não sabe, não respondeu, 2%. Em relação ao levantamento anterior do Ibope, divulgado em 18 de novembro, João Campos ficou na seguinte forma. Ele tinha 39% e agora subiu para 43%. Marília Arraes, do PT, tinha 45% e desceu para 41%. De acordo com o Ibope, persiste o empate técnico entre os candidatos, mas agora com a inversão da vantagem numérica em relação à pesquisa anterior. A diferença entre ambos é de apenas 2 pontos percentuais e menor que a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais. Está aí uma eleição acirradíssima em Recife, pelo menos mais diverge um pouco das pesquisas lá, pelo menos o Datafolha, e também o IPES mostra uma margem maior, ali em torno de 8 pontos, e agora o Ibope mostra que a margem é bem menor.
É o que eu estava falando, a pesquisa em si ela serve para animar a militância, que vai ter gente animada agora da militância de João Campos para ir para a rua e querer vencer as eleições, não vai ser brincadeira. Mas a eleição acho que está indefinida, é domingo já, né?
Já é domingo.
Eu passei hoje de Recife, vinha para cá, senti o clima lá em Recife. Tô torcendo para o João Campos, né? Mas vi um clima muito propício para a Marília. Uma militância muito aguerrida na Boa Viagem, no centro do Recife, né? Eu acho que com essa pesquisa agora nessa reta final vai dar um levante muito grande. Até porque também saiu da revista Veja algumas denúncias de Marília que está sendo vinculado no guia eleitoral de João, que é a famosa rachadinha, onde tem áudio gravado do ex-candidato a prefeito, o Túlio, né? Falando essa questão de uma rachadinha de R$30 mil que a Marília tinha dentro da Câmara dos Deputados. Isso aí está rolando no guia, possa ser essa queda de Marília nessa reta final de campanha, esses ataques que está tendo aí e essa denúncia que saiu na revista Veja.
Mas voltando agora para o contexto dessa eleição, vamos discutir ainda majoritária. Foi importante a candidatura de Dida do ponto de vista na zona rural? Se não, na leitura de vocês, se não fosse Dida, o candidato Boca Preta, talvez um outro candidato pudesse ter um crescimento menor na zona rural e aí poderia ser que Alan tivesse um crescimento maior na zona rural. Foi importante, digamos assim, a presença de um candidato na cabeça da chapa da zona rural, no caso Dida, que vem lá de Poço Fundo, para justamente equilibrar entre os dois grupos tradicionais, isso foi importante. Como é que vocês veem isso aí?
Ó, Manassés, é interessante você falar nesse ponto, quando se toca em zona rural. A gente observou uma campanha, que principalmente do grupo que aí tem o Alan, à frente, criticou tanto os grupos políticos. A gente sabe que é grupo político A não presta, grupo político B não presta, e aquilo ali que vai. E o voto de zona rural, ele é um voto de história. Ele é um voto que ele não é conquistado do dia para a noite. O Carlinhos sabe bem disso. O pessoal lá, ele tem, por exemplo, a gente observa a importância que tiveram muitas pessoas. Está aqui o exemplo, né, de Zé Augusto, o exemplo de Fernando Aragão, que foram pessoas que tiveram um trabalho durante toda a história de levar energia, de levar estrada, de água, de tanta coisa, tá entendendo? De água, você pega ali, pegar a barragem de Poço Fundo, trazendo para cá, você pega... Enfim, é tanta coisa que esse voto, ele é um voto tradicional, isso é um voto do trabalho. E é um voto que é conquistado principalmente pelos grupos, porque você pensa que muito grupo, eu digo o que é um grupo. Um grupo, seja o Taboquinho, seja o Boca Preta, seja o Carneirinho que foi criado agora, É uma série de fatores históricos que foram criados, desde lá do início, tempo de Raimundo Aragão, tempo de Padre Zuzinho, enfim, que foi se criando uma história durante esse período e que o pessoal lá vivenciou isso na prática. Quem vive na zona rural sabe o que cada grupo fez por aquilo, o quanto que foi importante na vida e transformou a vida de várias pessoas. Então, eu acho que independente do candidato que fosse, esse voto ele é muito difícil de mudar de um lado para outro. Quem vive na zona rural sabe. Carlinhos também foi mais atrás, acho, em Poço Fundo, do nosso grupo, pelo menos. A gente observa o quanto que é difícil de ser conquistado um voto de uma pessoa que seja de fora. E esse voto que é conquistado com trabalho. Então, tanto se foi criticado os grupos políticos, e foi justamente a história desses grupos que deu a vitória aí a Fábio Aragão e fez, claro, hoje tem uma votação expressiva, e o do Alan, que não tinha um grupo tão forte, historicamente, tem uma votação bem mais baixa.
Pensando sobre proporcional, a vitória de Fábio realmente foi uma vitória muito apertada em relação ao Alan. Eu acompanhei aqui pelo Santa Cruz Online, e eu acredito que entre a apuração entre 80 e 125 urnas, a Alan era prefeito de Santa Cruz.
Eu
acompanhei por Ney Lima, rapaz. Aí quando ele começou a apurar ali da faixa de 130 urnas à frente, aí é quando houve a virada do Fábio Aragão e consolidou-se a vitória dele.
Teve hora que eu estava acompanhando que Fábio Aragão estava perdendo com quase 300 votos de frente. Né, teve hora de 300 votos a Alan botar na frente de Fábio. Fábio, né? E aí foi da hora que eu peguei o telefone e liguei pro pessoal lá de Poço Fundo. Eu digo, me diga uma coisa, já faz tempo que fechou as urnas aí em Poço Fundo. Aí disse, não, ainda tem gente na fila para votar. Né? Aí eu digo, graças a Deus, vamos ganhar as eleições. Porque eu entendia que quando abrisse Poço Fundo a gente ia passar. E o meu pensamento foi correto. Foi tão correto que quando o Alan estava com 300 votos de frente, aí veio as urnas do Pará, foi aonde Fábio encostou. Teve uma hora que estava com 50 votos na frente Alan. Deve ter sido as urnas de Cacima de Baixo, que estava lá o pessoal, o professor Givanildo de lá. E só estamos terminando aqui, estamos com o... Terminando aqui, Fábio ganhou aqui, né? Aí entrou Cacimbo de Baixo. Quando veio Poço Fundo, foi quando deu a virada, Poço Fundo deu uma vitória de quase 400 votos de frente de Fábio para o Alan, né? Foi onde consolidou a vitória de Fábio Aragão. Poço Fundo, que já fez tantas vezes os taboquinhas sofrerem nas eleições, né? E dessa vez deu a vitória a Fábio Aragão.
E aí, eu entrando sobre essa questão, queria falar sobre proporcional. Foi o candidato a prefeito ganhou do grupo, Fábio Aragão ganhou, mas surpreendeu a quantidade pequena de vereadores que foram eleitos, né? Vocês dois e mais dois, Wanda da Certec e Flávio Pontes. Então, a pergunta que fica é, a renovação foi pela metade, digamos assim, né? Só voltaram dois, vocês foram reconduzidos, e dois novos chegaram. O que é que se explica um candidato que tem mais de 16 mil votos, é o candidato a prefeito eleito e só conseguir fazer só quatro vereadores?
Eu vou dizer, a questão aí não foi por questões de voto e de vontade do povo. Acho que a gente tinha voto suficiente para fazer aí, sei lá, 6, 7 vereadores, até 8, dependendo da chapa que a gente tivesse. O que foi que atrapalhou tudo isso? Justamente aquela pré-campanha. A pré-campanha, quando a gente estava naquela definição de quem ia ser o prefeito ainda, a definição de partidos de cada vereador, cada pré-candidato deveria ir, foi decidido acho que 6 meses antes do início da eleição, então isso fez com que todo mundo se dividisse. Se observar, a gente vai ver, por exemplo, candidatos como Marlos Jacoab, com 1.100 votos, que ficou fora. Thales teve 1.100 também, ficou fora. Diomedes teve, acho que 700 votos, mais ou menos.
700 votos.
Fora também. Talvez se tivesse todo mundo em um ou dois partidos, no máximo, nós tivéssemos aí um número bem mais alto. Mas o que aconteceu? Ficou, por exemplo, muito em partidos divididos. Um ficou no Republicanos, outro no PCdoB, outro no PSB, outro no PP. Não sei se teve mais...
PCdoB.
PCdoB, acho que eu tinha falado. Mas, enfim, dividiu aí em cerca de 4... PT. Quanto é o PT? Vou falar o PT. Então, foram vários partidos que ficaram divididos. E quando vai para a questão eleitoral, quando você vai para aquela soma, de pegar, de atingir o coeficiente e de ver quem vai ser eleito. Então, se perdeu muitos votos nesse meio do caminho. Eu acho que o PT teve aí cerca de 800 votos que não se viram para eleger nenhum vereador. Você pega no PCdoB, eu acho que foram mais aí, sei lá, 400, 500 votos. É, também não se viram. Do PDU Republicanos, teve mais de 1.300 votos aí também, que praticamente não se viram. É, eu digo que não se viram no sentido de atingir o coeficiente para fazer vereador. Talvez se tivesse todo mundo em um partido só, ou em dois no máximo, a gente tivesse feito aí os 6, 7, 8 vereadores. Então, é o que eu digo, fez um número baixo, fez, mas aí não quer dizer, a gente só fez 4, mas não quer dizer que só teve votos para fazer esses 4, a gente teve votos para fazer bem mais, mas por das questões aí eleitorais acabou tendo essa diferenciação.
Carlinhos, Zé Ernesto vai fazer falta?
Deixa eu só fazer essa matemática aqui, uma matemática. Falta de aviso que não foi. Isso foi a ressaca, como ele bem falou, da pré-campanha. Isso foi aquela ressaca que teve, né, da pré-campanha, porque Fernando Aragão convidou todos. Não tem um de candidatos eleitos que Fernando Aragão não convidou para ir para o PP. Né? Se todos tivessem vindo ou para o PSB, ou para o PP, ou a gente tinha feito uma quantidade de votos de vereadores maior.
Só que, né? Ligeirinho, eu acho que nem... Acho que talvez se botasse todo mundo no PP, não caberia todo mundo contra a quantidade de vereadores. Mas assim, a gente tentou ainda todo mundo ficar só o PP e o PSB, todo mundo em um só. E aí não teve êxito. Mas é por isso que eu digo dois, porque eu acho que não caberia todo mundo, porque ia ficar o limite era 16.
Eu vou dar um exemplo para você. Na chapa de mulheres, né? Teve mulheres que entrou só para completar. Tá entendendo? E aí, por exemplo, a gente tem que pegar no PP, tem que colocar essa menina aqui, que se viu, diga, até de calda aí, no partido de Ernesto, né?
Fabiana,
tá entendendo? O próprio Gega, né? Não sei até que se ele colocou, qual foi o nome que ele colocou, feminino ou masculino, na urna que tinha, como você escolher, né? E aí, o que é que acontece? Os votos de Diomedes, né? Os votos de Thales, que foi uma quantidade grande de votos que Thales teve. Teve o menino do não sei o que, Predê, né? que teve cento e tantos votos também, que entrou nessa conjuntura. Se a gente tem feito ou dois partidos, tá entendendo? Ou igual o Alan fez, e ter feito uma divisão correta, como era o entendimento que Fernando pensava nas eleições há meses atrás, eu acho que tinha dado correto, né? E aí... Essa ressaca que ficou prejudicou. Graças a Deus que não deu para prejudicar o prefeito, mas sim prejudicou a Câmara de Santa Cruz do Caparibe.
A definição, quando encerrou o prazo de ter essa definição de para qual partido devia ir, por exemplo, ainda não estava ainda na definição também de prefeito. A gente não sabe, a Fernanda estava viva, ainda estava a prefeitura de Elinho e a de Fernanda. Então, prejudicou muito aquela situação, prejudicou muito. Essa definição de qual partido deveria ir. Quando você tem um candidato a prefeito, ele chega ali e vai e define, ó, vai fulano para esse, e fica mais fácil. Como a gente não tem essa definição ainda de todo o grupo, aí acaba cada um indo para o seu lado, buscando apenas seu benefício enquanto vereador, em qual chapa, naquele momento, achava ser melhor.
Eu vou chamar só mais um intervalo nesse momento e vai ficar a pergunta aqui no ar. A pergunta é: Ernesto vai fazer falta? Daqui a pouquinho.
Black Week Via Motos. A loja que está à frente do mundo, sobre duas rodas, vai trazer ofertas imperdíveis para você no Black Week 2020. Uma semana inteira para você aproveitar os melhores preços e descontos especiais dos nossos melhores produtos. Capacetes, pneus, kits de tração, equipamentos de motocross. Com preço padrão Black Week. De 20 a 28 de novembro, você não pode perder.
Pague menos, compre mais e economize muito no Mercadão. SBP Tubão, R$7,99. Glede Aerosol Lavanda, R$7,99. Amaciante Sonho 500ml, R$1,99. Arroz que arroz o quilo, R$13,99. Leite Ninho Instantâneo 750 gramas, R$24,99. Shampoo Seda Fragrâncias, exceto anticaspa, R$5,99. Colgate Tripação 180 gramas, R$4,79. Flocão Forte Milho, R$0,99. Creme Cracker Vitarela, R$2,79. Creme de leite Nestlé 200 gramas, R$1,99. Leite desnatado. Natado Parmalat o litro, R$2,99. Leite integral Betânia o litro, R$2,99. Só até este domingo no Mercadão. Aproveite nossas ofertas e divida nos cartões.
E aí, vereadores? Ernesto Maia vai fazer falta? Porque política é a arte de agregar, de somar. E aí pede-se ele ali nas vésperas da eleição. Muito embora, é certo que ele já vinha independente desde o início. O PCdoB foi para a coligação do Fábio e do Elinho, mas ele se declarou independente. Mas às vésperas de eleição, ele sai fora. Vai fazer falta a bancada, a Taboquinha, a ausência do vereador Ernesto Maia?
Eu não vou aqui cuspir no prato comigo, assim. Eu sempre admirei Ernesto como um grande parlamentar. Isso aí eu não posso negar. Dentro da Câmara de Vereadores, nas comissões, nas discussões, sempre foi muito importante, né? Porque agora, no último mês, ele mudou de lado, porque eu vou negar isso. Agora, a análise que eu faço de Ernesto é que Ernesto poderia até não ser eleito no nosso grupo, mas ele ficaria marcado na cidade como aquele vereador, um bom parlamentar que fez uma ótima oposição da história de mascarouso, escândalos, enfim, junto com Carlinhos, aí, junto com o pessoal. O que é que vai ficar marcado agora a história de Ernesto enquanto político? A pessoa que bateu e de última hora se juntou a tudo que ele criticava. Então, como parlamentar, acho que a Câmara perde, não apenas com Ernesto, pessoas como, por exemplo, como Júnior Gomes, como Elinho, vou citar, acho que todos deram um bom papel, a gente tem uma Câmara muito boa. Mas aí os mais antigos tiveram mais mandatos aí, Ernesto, como Júnior, querendo ou não, tem uma perca legislativa. Agora, na questão política, eu acho que Ernesto se perdeu. A partir do momento que Ernesto, ele não... Por exemplo, o pessoal diz, Fábio perdeu o apoio de Ernesto na campanha. Fábio nunca perdeu o apoio de Ernesto, porque Ernesto em nenhum momento declarou o apoio a Fábio. Ernesto passou a campanha se dizendo independente, dizendo que estaria ali, não iria declarar apoio a ninguém, ia fiscalizar o prefeito que fosse eleito. Mas, durante a campanha, ele não tomou essa posição, começou a perder apoio, começou a perder aquele sentimento do eleitor em querer elegê-lo. E aí, de última hora, foi ali aquela imagem, ele com Jéssica, abraçado com Jéssica, junto com Edson Vieira, junto com Didi Carnano. E isso, eu acho que abalou principalmente a imagem dele política. Não resultou em votos para Dida, porque é difícil a gente descrever alguém que, após Ernesto ter ido para Dida, quem foi a pessoa que ele levou junto com ele. Mas acho que a imagem fica isso. Agora, a Câmara perde como parlamentar Ernesto, na minha opinião, sim, como ele, como tantos outros. Agora, politicamente, eu acho que talvez o grupo não vá sentir tanta falta, porque Ernesto, nesse último ano, ele não se posicionou tão a favor, no caso da campanha de Fábio Aragão.
E para você, Carlinhos, que foi companheiro durante tanto tempo ali
Câmara. Como bem falo, Ernesto já estava premeditado tudo isso que ele ia fazer, eu acho. Quando a gente via no programa Oposição em Ação, ele dizia, Carlinhos, tira o pé do acelerador de Fernando. Tira o pé do acelerador, para. Quando vocês se lembram muito bem que eu me despedi ao vivo do programa para continuar a candidatura de Fernando, porque ele tinha outro entendimento, né? E agora eu descobri porque ele não queria Fernando, porque ele estava com esse entendimento de ir para o grupo Boca Preta. Ernesto chegou para mim e para Fábio Aragão disse, olha, eu vou apoiar você, Fábio, para prefeito. Agora eu vou pedir uma coisa a você. Eu vou pedir para o meu partido não coligar com você. Como é que eu lhe apoio e boto o meu partido para apoiar, não lhe apoiar? Né? Foi na hora que quando ele saiu, eu chamei Fábio e digo, Fábio, quer aceitar isso? Tu aceita. Agora, eu não pensei que a Ernesto ia fazer isso. Né? Mas eu pensei de algum candidato a vereador dentro do partido. O que é que vai acontecer? Na reta final da campanha, se o partido não tiver coligado com a gente, vai sair candidato a vereador do PCdoB e vai para o palanque de Dida para tentar desgastar a sua campanha. Foi dito e feito. Foi dito e feito. Mas, como você, Augusto, bem falou, não vou cuspir no prato que comeu. Né? Eu vou fazer diferente de Ernesto. Ernesto foi um bom vereador na Câmara de Santa Cruz, como o Júnior Gomes foi. E olha que com o Júnior Gomes a gente teve algumas divergências, ele no canto dele, eu no meu, mas foi um bom vereador. Como Ernesto foi um bom vereador que fiscalizou. Então, eu não vou fazer que nem Ernesto. Ernesto cuspiu no prato que comeu quando denunciou toda a corrupção de Edson Vieira e depois foi para lá. Há poucos dias saiu uma decisão do Ministério Público, uma denúncia de Ernesto, quando Ernesto dizia que Edson Vieira estava roubando água para botar numa piscina. E com poucos dias que o Ministério Público denuncia, Ernesto vai para a casa de Edson Vieira, só faltou tomar banho dentro da piscina dele, que ele denunciou a água roubada. Né? Então, Ernesto é um bom parlamentar, mas cuspiu no prato que comeu.
Pergunta para finalizar. Fábio prefeito, só 4 vereadores na base na Câmara. Vai ser fácil governar? Vai dar para construir uma base com 8 vereadores na oposição do grupo Boca Preta, 5 vereadores no grupo que disputou com Alan. É possível conseguir construir uma base só com 4 vereadores, já para negociar assim?
Olha, Manassés, acho que é possível.
Rapidinho, que a gente só tem agora 3 minutos para iniciar o programa.
É possível. Claro, nós temos 4 e acho que já a gente está numa bancada de diálogo. A gente está aberto para todo mundo. Quem quiser acreditar no projeto de Fábio, quem acreditar que Santa Cruz pode crescer ainda mais, quem quiser se juntar, a gente está de braços abertos. Agora, se não vier, tem 4, tem eu, tem Carlinhos, tem Vando, tem a situação de Galego, tem Flávio, que a gente vai, sem dúvida alguma, ali ajudar no que for possível. E aí, Fábio Aragão poder fazer uma grande gestão à frente do Santa Cruz do Capibaribe. Claro, também sempre cobrando, a gente não pode também só fechar os olhos, mas cobrar também e mostrar a realidade, mas se Deus quiser ajudar para que possa fazer uma boa gestão no que precisar ali da gente.
Carlinho, vai ser fácil agora ser governo? Você sempre teve um discurso oposicionista. 8 anos, 2 mandatos, oposicionista. E agora, ser governo, vai ser fácil ou vai ser mais difícil para Carlinho?
Deixa eu dizer, se o vereador Carlinho Jacoabo foi um vereador bom, reconhecido pelo povo, que tem 3 mandatos de oposição, eu vou ser bom também em situação, tá entendendo? Então vou lhe dizer por quê. Eu desafio Edson Vieira, a Dida Dinam, qualquer uma pessoa, dizer que colocou um projeto que foi de melhoria para o povo de Santa Cruz e Carlinho da Coab foi contra. Tudo que foi bom para Santa Cruz eu votei a favor, Manassés. Então espero que os vereadores que entraram, Boca Preta, pessoal dos Carneiro aí, que também tenha esse pensamento. Que faça como Carlinho da Coab, que fiscalize. Que fiscalize de verdade. Faça como eu, cobre mesmo e fiscalize. Mas também as coisas boas que vierem para Santa Cruz do Capibaribe, vote a favor. Se isso acontecer, se esse discurso que eles têm de dizer que tudo que for bom para Santa Cruz, eles vão votar e a favor, eu vou botar a cabeça no travesseiro e vou ficar sossegado porque Fábio vai governar. Porque Fábio vai fazer diferente das gestões que passaram. Não vai ter corrupção. Então não vai ter problema nenhum para governar. Porque eu acho que todos que entraram ali gostam de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, pessoal, nós estamos encerrando essa edição do programa Independente. Agradeço aos dois vereadores reeleitos. Obrigado pela presença de vocês, em nome do Ney Lima, que deveria estar aqui hoje, mas está em outros compromissos profissionais. Muito obrigado. Boa noite a vocês.
Eu que agradeço, Manassés. Uma boa noite a todos que escutaram até o momento aqui para o programa Independente. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição para tratar e falar sobre Santa Cruz do Capibaribe.
Boa noite, Augusto. Boa noite, Manassés. Boa noite, pessoal da técnica. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora, que está me ouvindo nesse momento, a todos que estão assistindo, um abraço, toda a zona rural, toda Santa Cruz do Capibaribe, um abraço meus amigos de Santa Cruz, um abraço meus taboquinhas, beijo, tchau, tchau.
Amanhã tem programa Independente a partir das 7 horas da noite, às 19 horas, esteja ligado. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, uma excelente noite, nos vemos amanhã, se Deus assim permitir.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.